nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se a nós nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Como sempre, é um gosto estar consigo durante estas 2 horas de emissão, das 10 ao meio-dia. Na emissão deste domingo, rumamos até à freguesia de Ruilho, em Braga, para conhecer os seus recantos e encantos. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Ruilho, com o apoio MOJL. Construção Civil e Obras Públicas. Estamos em Ruilho.
Alfa Cope, colégio de excelência orientado para o futuro. Do pré-escolar ao secundário. Abertas as matrículas para o novo ano escolar. Colégio Alfa Cope. Estamos em Ruilho.
Junta de Freguesia de Ruilho.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Na emissão do A Nossa Terra de hoje, seguimos então até à freguesia de Ruilho.
Ruilho dista cerca de 10 km da sede do concelho, na margem esquerda do Rio Este. A freguesia está situada a sudoeste de Braga, fazendo fronteira com as freguesias de Cunha, Tadim, Prisco, Estebosa e Arentim. A primeira referência documental à freguesia de Ruilho encontra-se nas Inquirições Afonsinas de Dom Afonso II, de 1258, sob a denominação de Sancto Pelágio de Ruilho. Ruilho assume-se como uma freguesia em constante desenvolvimento e que conta com cerca de 1.110 habitantes, servida de equipamentos sociais como creche, jardim de infância, escola básica de segundo e terceiro ciclo, campo de futebol, polidesportivo e ainda um gimnodesportivo. Um posto da GNR, um centro social e um externato são ainda mais-valias desta freguesia bracarense.
Para conhecermos mais e melhor esta freguesia, temos connosco em estúdio, nesta primeira hora do A Nossa Terra de hoje, sobre a freguesia, Fernando Vilas, presidente da Junta de Freguesia de Ruilho, Fernando Pinto, membro do grupo Josés de Ruilho. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco melhor o presidente Fernando Vilaça. Tem 64 anos, é natural de Aveleda e reside em Ruilho. Colaborador da CP, tem uma longa presença na vida política do concelho, estando há 32 anos a exercer funções de executivo. Foi presidente da Junta de Freguesia e secretário em Aveleda e atualmente encontra-se a cumprir o segundo mandato enquanto presidente da Junta de Freguesia de Ruilho. Presidente Fernando, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Eu iniciava precisamente por lhe colocar esta questão. Encontra-se a concluir o seu segundo mandato como presidente da freguesia de Ruilho. Como tem sido este desafio nesta freguesia em particular?
É igual às outras freguesias. É um desafio muito atrativo.
Uhum.
Como eu já disse na última entrevista que eu tive aqui, Ruilho, na altura que eu fui para lá, nunca pensei que estivesse tão carente de infraestruturas. Graças a Deus, neste momento, temos quase a 90% daquilo que prometemos e que foi o, por isso que eu concorri em Ruilho. E penso, até o fim do mandato, deste mandato, termos concluído tudo aquilo que prometemos para Ruilho.
Muito bem. Quando foi eleito para esta missão, eu pergunto-lhe qual era o foco principal?
O foco principal era tentar, porque Ruilha, na altura que eu entrei para a freguesia, não sabia que ela estava tão carenciada de infraestruturas. Ruilha, no interior, não tinha quase uma única rua em que houvesse um carro que passasse um pelo outro. Eram ruas muito estreitas, pavimentos muito danificados e, graças a Deus, neste momento até tínhamos uma rua que nem conseguiram ambulância ao local. Se houvesse um incêndio ou um doente, não conseguia ir lá, que era a rua de Ruilha. É mesmo, somos de Ruilha e era a rua de Ruilha. Não conseguiram ambulância nem nada. Não sei, eu, quando concorri, não tinha noção como é que a freguesia no interior estava. Depois, antes de concorrer, percorri a freguesia várias vezes para ver o que era necessário fazer e neste momento, graças a Deus, praticamente as ruas todas, está lá só duas ou três situações que temos que limar ali umas arestas, fazer umas obrasitas, está quase como eu queria.
Muito bem. Um dos aspectos que nós pudemos verificar foi a atenção que a Junta de Freguesia tem pelo encontro das pessoas, pelo convívio, e penso que já realizaram inclusive vários passeios, visitas. Eu perguntava que destinos já foram visitados.
Quase tudo. Santiago de Compostela, Fátima, que é o mais usual, as amendoeiras em flor, Douro, percorremos Douro quase todo, praticamente.
Já foram quase a todos os pontos.
A Peniche, fomos a Peniche, praticamente todas, os sítios mais centrais em que as pessoas, por exemplo, nós, eu tenho que ser sincero, o que as pessoas gostam mais é Fátima.
Claro.
Fátima é onde nós conseguimos levar mais pessoas, porque conseguimos encher 3, 4 caminhonetas. É onde as pessoas querem. E Santiago de Compostela é os sítios que eles não se importavam de ir uma ou duas vezes por ano. É o sítio que eles mais gostam. E a gente tem que lhe dar esse prazer, não é?
Claro, claro. Penso que também no Natal promovem, obviamente, alguns convívios, quer para os mais novos e quer para os menos novos, não é assim?
Sim, sim. Fazemos a festa dos reformados, que é para todas as pessoas da freguesia reformada e com 65 anos ou mais, e das crianças dos reformados e dos idosos, com um almoço, oferecemos umas prendazitas, há um convívio, convidamos um grupo e juntamos ali todos os idosos da freguesia que queiram ir, começamos com... Quando eu comecei, que entrei para a Junta de Freguesia, começámos com uma média de 60, neste momento vamos com uma média de 160. E as crianças estão bem, todos os anos está a aumentar. A festa está a aumentar, fazemos a festa das crianças, damos uma prenda muito boa e posteriormente fazemos um espetáculo. Este ano foi um espetáculo muito bonito e, graças a Deus, tem sido uma coisa muito bonita.
São encontros e momentos também importantes,
sim, sim,
para a população, não,
sim,
é assim?
Sim, sim.
Muito bem. Há pouco o Sr. Presidente já falava que um dos focos, sem dúvida, foi a questão da rede viária. Eu gostaria de perguntar se me consegue anunciar, entre essas várias intervenções, alguma que tenha sido mais impactante, que tenha servido mais pessoas, enfim...
A que neste momento, que é o calcanhar daqueles que ainda não conseguimos concretizar... Essa é que serve mais pessoas, que é a ligação de Tebosa à Ruilha. Essa rua está péssima, tem um pavimento péssimo. Quem está a fazer o projeto é o meu colega de Tebosa. O projeto já entrou na Câmara quase há 2 anos, ainda não saiu de lá. Não sei o que é que se passa, e essa é uma rua que acho que é das ruas principais. À exceção, não, a principal, pronto, foi a Rua das Lagarteiras. Essa rua, que é de acesso à freguesia, ao centro da freguesia, foi feita, foi alargada, fizemos passeios, mas não está toda concluída. Falta, o que está em minha mente é, após as infraestruturas todas concretizadas, que é falta o gás nessa rua, meter um pavimento todo novo. Uhum. Mas neste momento está uma rua muito transitável, muito, opa, não está muito má. Foi, eu acho que relativamente à freguesia de Ruilho, foi essa a rua principal, a melhor intervenção que fizemos, de infraestruturas de arruamentos, rede viária.
Muito bem. Penso também que o campo de Telegre foi um espaço que sofreu intervenções, não é assim?
Foi todo requalificado. É. Estava todo abandonado. Aquilo antigamente era um campo de futebol de 11, em que eu joguei lá, 2 anos. Estava todo abandonado. Os muros em toda a volta estava tudo no chão, tudo, balizas no chão, tudo. Entretanto, até além de estar abandonado, estava muito perigoso, que era perigoso para as crianças. Retirámos tudo, aqueles muros todos, fizemos muros todos novos em toda a volta, requalificámos os balneários, fizemos um campo de futebol de praia e de vôlei e de ténis. Fizemos o piso de um campo de futebol de 5 que tinha lá, metemos todo novo. Esse foi tudo pago pelo município, que dá para basquete, futebol de 5 e ténis.
Uhum.
E fizemos um campo de futebol de 7 relva natural, requalificámos o bar com casas de banho, a cobertura toda, metemos mesas, metemos um parque infantil. Está todo requalificado, muros em toda a volta, tudo vedação, iluminação, foi todo requalificado.
Uhum.
No 60 a 70% das obras que foram lá feitas foram todas pagas pela Junta de Freguesia.
Uhum. Isso também é um aspecto extremamente importante.
Foi tudo pago pela Junta de Freguesia, à exceção do piso e da requalificação dos balneários, que foi pago pela Câmara Municipal.
Muito bem. Penso também, Sr. Presidente, que a zona envolvente à Capela Mortuária também foi um espaço com intervenção, não é assim?
Sim. É. Fizemos a Casa Mortuária e ao mesmo tempo aproveitámos para alargar o adro da igreja. Uma situação que estamos a pensar, para ficar enquadrada a igreja de Ruilho, tentar fazer do outro lado, como nós estamos a pensar em alargamento de cemitério e requalificação de cemitério, estamos a fazer um projeto em que, como do lado da Casa Mortuária está mais largo o adro em si, fazer uma coisa consonante de um lado e do outro. Ou seja, vai ficar igual em arquitetura e alargar do outro lado posteriormente. E ficou uma coisa muito bonita.
Uhum. Muito bem. Penso também que um dos grandes projetos para, que a freguesia tem é o Ruilho Park. Ruilho Park.
Ruilho Park.
Ruilho Park. Quer-nos falar um pouco sobre este projeto?
Sim, posso falar.
Uhum.
A primeira fase está em vias de conclusão, que contempla parque de estacionamento, que é mesmo em frente à Alfa Cup. Tem parque de estacionamento em frente à Alfa Cup e do outro lado, alargamento da rua. Fica ali uma rua quase com na ordem dos 10 metros de largura, que é para... Nós temos ali, diariamente, ali um problema muito grave por causa da Alfa Cup. Muitas pessoas não sabem as viaturas que passam ali de manhã nas horas de ponta para a Alfa Cup. Aquilo é inacreditável, as pessoas que vêm ali.
Uhum.
E aquilo é um caos. E nós agora largamos aquela rua ao lado. Agora a Alfa Cup, posteriormente, acho que vai largar a parte deles, do parque de estacionamento. Nós alargamos aquela rua quase para 10 metros de largura. Tem sítios que tem mais. Fizemos estacionamentos, passeios em toda a volta. Fizemos um parque de merendas, está quase concluído, para 400 pessoas. Um parque infantil, talvez um parque muito, muito bonito, muito... Eu não posso dizer que é o melhor, o parque infantil, mas é um parque muito, está muito bonito e está colocado no sítio certo, que é no centro da freguesia, no foco da freguesia. Agora, posteriormente, há a segunda fase, que vai contemplar um bar, um anfiteatro, balneários, campo de futebol de 7 de relva sintética, um campo de pádel, e uma pista de manutenção em toda a volta, que são quase 2 hectares, em toda a volta com máquinas de fitness para as pessoas fazer ginástica. A segunda fase contempla isso tudo. E depois tem uma situação em que nós tivemos foi os membros da junta e pessoas que também tiveram lá, pessoas dos ZES e outras pessoas da freguesia e coletividades que nos ajudaram. Plantámos árvores em toda a volta, árvores de fruto, em que as pessoas andam a caminhar e aparece uma laranja, uma maçã, uma pera para as pessoas comerem. Temos lá quase 160 árvores de fruto plantadas, tudo com as associações da freguesia e os membros da junta da freguesia.
Muito bem, muito bem. Isso é importante porque haverá outro cuidado até pela preservação e manutenção do espaço, não é? E eu perguntava, Sr. Presidente, qual tem sido o feedback da população em relação a este projeto que está a nascer? Ainda não está totalmente concluído, mas como é que tem sido o feedback?
Esta primeira fase, o feedback que eu digo é que as pessoas dizem que está a ficar muito bonito. Muito bonito. Todas as pessoas que eu converso que está a ficar muito bonito. E está. Não é para... por ser a junta à freguesia, que quem está a fazer é a Câmara, não é a junta, mas está a ficar muito bonito. Ao princípio eu queria que aquilo fosse feito em pedra, mesas em pedra, os muros em pedra, isso tudo. O arquiteto meteu aquilo em betão pronto à vista e as mesas a coincidir tudo e agora as próprias paredes do bar vai ser tudo e está a ficar muito bonito. Se calhar equivoquei-me um bocado, que neste momento acho que aquilo está a ficar mesmo muito bonito, muito bonito. E as pessoas da freguesia que dizem que está espetacular, que está a ficar uma coisa, e ainda é a primeira fase, está a ficar uma coisa muito bonita.
Muito bem. Pedro Oliveira é um homem da terra atento à freguesia. Ao A Nossa Terra explica que este projeto poderá trazer mais gente a Ruilha aos fins de semana e durante as férias escolares. Relembra a alegria de crescer na freguesia de Ruilha e gostaria de ver a zona do Rio Oeste mais desenvolvida.
Há muita gente nova, há muita gente que eu não conheço. Aquelas pessoas que eu conheço, eu participei em alguns eventos da freguesia, nomeadamente na Associação de Pais, agora no Grupo Coral, e aquilo que eu tenho percebido é que as pessoas, quando são necessárias ajudar, elas estão lá. Já fizemos um jantar de francesinhas, um jantar de fados, e as pessoas contribuem, aparecem para ajudar e gostam de se juntar nessas atividades. O Ruilho Parque, inicialmente eu achei um bocadinho exagerado. Agora, eu sei que sou suspeito em falar do Ruilho Parque, naturalmente. É, obviamente sou uma pessoa que serei beneficiado com isso, não é? Porque é uma valência que está aqui à porta. Agora eu olho para o Ruilho Parque noutra perspectiva, porque Ruilho é uma freguesia que tem muito movimento durante a semana. Durante o ano, no ano letivo, cria-se fila de trânsito para trazer aqui os miúdos. E no fim de semana, no verão, é um deserto. E não há dúvida que, à semelhança de outros parques, no fim de semana e nas férias, acho que vai trazer gente, porque é um espaço apelativo e acho que vai ser um benéfico para a freguesia. Acho que é interessante criar uma ciclovia, um caminho pedestre ao lado do rio este, porque acho que é uma maneira de valorizar o rio e temos zonas bonitas. Temos ali uma zona que era uma antiga praia que agora está abandonada, mas acho que seria interessante. Eu não diria de se calhar fazer uma praia fluvial, mas se calhar um passadiço, porque é bonito e é, como digo, é para salvaguardar o rio que temos, que é tão importante, não é?
Esta nova centralidade já se manifesta. Carlos e Pedro estão há um ano e meio a explorar a Tasquinha dos Amigos. Ao A Nossa Terra explicam que são muito procurados pelos seus petiscos e pela pastelaria. Carlos Rodrigues, cozinheiro da Tasquinha, explica que os bolos de aniversário têm muita saída e que procura fazer sempre algo diferente ao gosto do cliente.
Moelas de molho grossinho, para untar no pão, o camarão no forno, tem um ligeiro picantezinho, a bola de carne é boa porque tem o doce e o salgado, fica o agridoce. O que se destaca mais é o bacalhau à tasquinha, com cebolada, é o bacalhau tipo à Braga. As pessoas adoram a cebolada no bacalhau, o tipo de bacalhau, a vitela assada no forno, que é tenrinha, que é muito boa. O grelhado misto, o nosso grelhado misto também é maravilhoso, que é muito bom, tem muita saída. Pastelaria tido um pouco. Mais bolos de aniversário, porque a decoração dos bolos é uma decoração diferente ao critério do cliente, mas sempre diferente. O pão de ló, e depois as sobremesas que estão aqui servidas, caseiras, todas feitas aqui na Tasquinha. As pessoas dizem que a comida faz lembrar a comida de infância, a comida de velhos tempos, pronto. Fomos bem recebidos, na inauguração foi brutal, tivemos aqui uma inauguração com muita gente. Depois, ao longo deste tempo todo, temos tido um feedback bom das pessoas. Ruilho tem tudo para que é uma aldeia agradável para as pessoas procurarem, visitar, e realmente estão agora a inovar ali com um parque novo de merendas, e acho que aqui ao lado, e acho que isso é bom para a gente e para a comunidade.
Eu perguntava ao Sr. Presidente se sente que este projeto vai dinamizar a freguesia de outra forma, ou seja, vai criar outros comportamentos, outra forma de estar, outros circuitos?
Eu penso que sim, mas não só a freguesia de Ruilha. Aquilo é um projeto para servir as freguesias vizinhas e não vizinhas, que aquilo é um projeto enorme, não é? Temos ali, porque aquilo vai ter 4 entradas, temos uma entrada do lado do Apeadeiro de Ruilha, que as pessoas que venham de comboio podem entrar, e temos uma entrada em frente à Alfacup, temos a entrada principal e do outro lado. E aquilo é um parque que eu acho que vai servir a população de Ruilho em si, acho que vai dinamizar mais a Alfacup, não é? A Alfacup é uma instituição que merece respeito,
claro,
pelo trabalho que eles têm feito. E acho que para o povo de Ruilho, e não só, porque eu acho que aquilo é um parque que não é só para Ruilho, que é, o parque é enorme. E para Ruilho nós temos 1.300 pessoas, porque temos ali mesas para 400 pessoas, e aquilo dá mesas para meter 5 famílias ou 5 grupos, que é por ilhas.
Uhum,
é totalmente bem. Aquilo que está feito de uma maneira, está muito bonito.
Uhum.
E vai dinamizar tanto Ruilho como as outras freguesias
vizinhas.
À volta, vizinhas e não só. Uhum. Quem quiser ir lá, porque tem acessos por todo lado. E depois vai ter, tem tudo, tem churrasqueiras, tem, vai ter tudo. É uma coisa, e agora, não sei se vocês sabem, está previsto, há uma parceria que está para ser feita entre a Câmara Municipal, porque o terreno foi comprado pela Câmara Municipal, e a Alfacup quer fazer uma piscina olímpica.
Uhum.
E há um projeto a ser executado, que ainda está no papel, não é? Em que vão fazer ali uma piscina olímpica também no parque.
Muito bem.
Junto ao parque, ali logo a seguir ao parque de estacionamento Alfacup. Ainda mais vai dinamizar, tanto
claro.
O Ruilho e todas as...
Todo espaço envolvente.
Todo espaço envolvente. Acho que aquilo é uma obra... Prontas. É o que o Ruilho merecia, porque o Ruilho nunca teve... Infelizmente, o Ruilho foi a única freguesia do Conselho de Braga que não teve um campo de futebol. De relva sintética, não teve um pavilhão, não teve uma piscina, foi a única freguesia que não foi contemplada com nada disso. Eu acho que Ruilho também merecia pelo menos uma obra emblemática,
claro.
E uma obra, mas aquilo é um parque que é como torna a dizer, não é para Ruilho, é para toda a gente, as freguesias vizinhas, freguesias da cidade, fora do Conselho de Braga, que venham de comboio, que estejam ali, aquilo está situado num sítio espetacular e é para servir, quem quiser ir para lá está sempre aberto. Nós o que queremos é aquilo a funcionar e que esteja, quanto mais gente vá for para lá, melhor para
melhor.
Nós.
Claro, sem dúvida. Connosco temos também o Sr. Fernando José Pinto, tem 67 anos, é natural de Ruilho e reside em Massemenos. Atualmente reformado, foi oficial de Justiça, foi ainda atleta do Clube de Futebol da Freguesia e é também um membro do Grupo Josés de Ruilho. Sr. Fernando, bem-vindo ao programa A Nossa Terra.
Boa tarde, obrigado.
Não é membro fundador do Grupo de Josés de Ruilho, mas juntou-se a este grupo pouco tempo depois da sua criação. Como é que surgiu este grupo?
Bom, tudo o que eu posso dizer sobre a criação deste grupo foi por aquilo que me foi transmitido,
porque, claro,
como acabou de dizer,
referir,
bem,
não
sou dos primeiros. Este grupo, pelos vistos, foi criado em 2014, foi inicialmente criado com menos elementos que tem hoje, mas foi por um desafio que, à data, o organista e ensaiador do grupo coral no grupo coral, à data, 2014, haviam três Josés. E o Sr. Francisco Pinto, que é o ensaiador do grupo coral, lembrou-se fazer um desafio aos Josés, porque é que os Josés não faziam, não organizavam a festa de São José. Propôs isso aos Josés, além desses três, convidou mais alguns, e na altura, com sete elementos, formaram um grupo que já nesse ano, pelos vistos, fizeram a festa de São José. Um desses, infelizmente, já faleceu, que é o Sr. José Passarella, mas continuaram, mesmo com a perda desse elemento, continuaram e foram-se juntando a esse grupo mais Josés. Neste momento posso adiantar que desse grupo só estão quatro, porque um faleceu e dois desistiram. Mas o grupo neste momento é formado mais ou menos por aqueles que estão mais assíduos aos ensaios, enfim, às presenças, são mais ou menos 12. Embora às vezes apareçam mais, não, já temos aparecido 16, 18, já apareceram 18, mas pronto, desses 18, alguns não moram na freguesia e têm outras atividades, alguns que dançam num rancho e pronto, e não têm grande disponibilidade, daí ser os 12 mais ou menos certos. A finalidade, vou-me adiantando, do grupo era, portanto, tratar da festa de São José. E, pronto, tudo o que tivesse a ver com a festa caberia aos Josés tratar, e é o que tem feito até hoje.
Muito bem. E eu perguntava-lhe, e porquê é que o senhor se juntou, apesar de ser José, naturalmente?
Eu juntei-me por uma... Foi engraçado, houve um evento dos Josés, que foi uma noite de fados, e eu, por acaso, nesse dia, fui a Ruilho. Como disse, moro em Maço Minas, mas fui a Ruilho, porque tenho lá a minha família e os meus pais. E então vinha a passar e estava a decorrer o jantar. Eu disse, epá, mas será que eu ainda tenho lugar? Parei, fui ao jantar e a partir daí fiquei sempre até hoje.
Muito bem. Apesar do vosso foco ser a organização da festa de São José, mas não é só isso que fazem, já referiu. Que outras atividades desenvolvem? Conseguem anunciar-me algumas?
Sim, pronto, depois que a gente juntou-se e temos um bom ambiente entre os Josés. Embora haja sempre um que não concorde com determinadas coisas, mas pronto, há pelo menos um bom ambiente entre os Josés. E sentimos um bocado a necessidade de nos encontrarmos mais vezes. Porque uma vez o São José, a festa de São José,
uma vez no ano.
Claro. Tivemos a necessidade, e então daí a gente, porque é que a gente não faz isto ou aquilo ou aquilo outro? E começámos por fazer. O primeiro evento, e que lá está, que não foi da minha parte, eu não estava. Foi o tal jantar de fados, que também foi um desafio do ensaiador e organista, do Sr. Francisco Pinto. Na altura, julgo, não tinha, andavam a reformular os altares da igreja, e o Sr. Francisco Pinto disse, porque é que os Jés não arranjam dinheiro para arranjar o altar e a imagem de São José. Pronto, daí foi quando se fez o primeiro jantar em 2016. Portanto, eu só entrei em 2016, fui a jantar, mas só fiz parte a partir de 2017. Pronto, depois vão surgindo, o Sr. Presidente um bocadinho falou das árvores, nós estamos sempre dispostos a ajudar, não só das árvores, aqui há tempos também o Sr. Presidente pode confirmar, havia necessidade, o adro estava um bocado, estava muito, com muito mau aspecto, é preciso limpar o adro, já juntaram-se e limparam o adro.
Pronto,
são estas coisas que a gente vai fazendo. Pronto, depois temos outras coisas, outros inventos. Chegámos a fazer um arraial minhoto no tal campo de Talegre. Quando a junta organizava aquele desfile de carnaval, nós participávamos. Foi uma série de coisas que a gente fazia, que fazemos com a necessidade de conviver. Portanto, claro. Não só nós, mas como a nossa família e a quem quiser estar presente. O último evento que fizemos, havia um grupo, que era o Rodelos, terminou, mas fazia uma queimada. E nós, porque é que a gente acabou o Rodelos, mas porque é que a gente não continua, pelo menos, porque as pessoas aderem. E este ano foi engraçado, acho que tivemos uma adesão que não esperávamos. Pronto, a gente, lá está, e fazemos, há eventos que a gente faz também para angariar fundos, porque claro. nós não temos de onde venha, digamos, dinheiro para custear as despesas com a festa, não é?
Claro.
Por acaso este evento a gente ofereceu, era oferta às bebidas, só quem quisesse, tínhamos lá umas bifanas e tal, quem quisesse teria que pagar as bifanas, prontos, mas é uma maneira de conviver, levámos para lá as nossas famílias, quem quis, e o povo também que está disposto a participar, com certeza será sempre bem-vindo, como foi este ano.
Muito bem. E falando do São José este ano, que está aí à porta, no dia 19 de março, sim. Então como é que vai ser a celebração?
A celebração é sempre igual, à exceção quando é fim de semana, arranjamos sempre um grupozinho para animar e tal, mas é uma cerimónia simples, é a missa, que está nem às 8 horas da noite.
Muito bem.
Temos sempre um convidado, fazemos por ter sempre um convidado, nestes últimos anos. Normalmente convidámos sempre um José. O primeiro convidado que fizemos foi o Francisco José, que é agora bispo em Setúbal. Penso que é em Évora.
Em Évora, sim.
Em Évora. Depois, quando Dom José Cordeiro tomou posse aqui em Braga, nesse ano convidámos, pensávamos que ele, é a primeira vez que cá está, não vai estar, esteve cá.
Este presente, muito bem.
E este ano vai ser outro José, que é o cónego José Paulo Abreu.
Sempre Josés bem conhecidos.
Bem conhecidos.
Muito bem. E depois desta celebração religiosa, mais algum momento?
Há a missa em si, depois há uma procissão.
Muito bem.
Com o andor de São José. No final da procissão, há uma senhora em Ruilho que faz umas broinhas de São José.
Oh, que bom.
Que serão oferecidas a quem quiser, quem não quiser, mas normalmente toda a gente quer,
claro.
E depois servido com um cálice de vinho do Porto.
Muito bem.
Vinho do Porto, exato.
Muito bem. Penso que há ainda também a entrega do galardão de São José, não é assim?
Exatamente.
Em que consiste isto do galardão de São José?
O galardão de São José normalmente é entregue, aliás, começámos há pouco tempo a entregar a alguma figura que se destacou na freguesia por serviços prestados.
Claro.
O primeiro galardão que fez algo pela freguesia ou pelos Josés. O primeiro galardão foi entregue precisamente à Dona Maria Cândida, que é a senhora que faz as broinhas.
Claro.
O segundo foi o Dr. José Ferreira, também é José, que era o
da
Alfa Cup, exatamente.
Uhum.
E o terceiro foi a Irmã Conceição, que foi a catequista toda a vida, foi minha catequista e foi de maior
todos
parte.
Todos os meninos quase passaram por ela.
Quase todos. Ainda, eu penso que ela que ainda dá catequese neste momento. Portanto, ela, desde os avós até aos netos, ainda se distingue. E este ano, não vou dizer-se por uma questão de...
Tem que ser surpresa, claro.
Surpresa, não,
muito bem.
É surpresa.
Muito bem. O A Nossa Terra esteve à conversa com o padre Joaquim Costa, pároco em Ruilho, que dá conta que este grupo é muito envolvido com a freguesia, estando sempre disponível para colaborar. Deixou ainda uma palavra de apreço ao trabalho desenvolvido nestes 11 anos.
E tem vindo a fazer-se todos os anos, excetuando no tempo da pandemia, acho que houve ali um ano em que não se realizou, mas por esse motivo. E portanto, é uma festa que é animada pelos Josés, não é? animada nas leituras, com as leituras, a ajudar à missa, a cantar a própria Eucaristia. Depois, na parte final, há um momento de convívio, em que esse momento é estendido não só aos José, mas a todas as pessoas que participam na missa, com as broinhas de São José, com o vinho de Porto ou o vinho fino, que eles simpaticamente oferecem, e é também uma forma de, no fim da celebração, estarmos ali a conviver um bocadinho. Normalmente, nos últimos anos, eles têm tido a preocupação de convidar sempre alguém com o nome de José, alguém com nome, com importância, de relevância aqui na própria diocese, para animar a liturgia. Já tivemos cá o atual arcebispo de Évora, que é José Francisco, já tivemos o atual arcebispo de Braga, que é José Cordeiro, e este ano teremos cá o seu cônjuge José Paulo, que também irá estar e presidir à celebração. Portanto, também é uma forma de dar algum relevo a essas pessoas e também dar alguma importância à própria celebração em si. No entanto, os Josés não restringem o seu trabalho apenas à festa de São José. Portanto, eles já têm tido outro tipo de iniciativas quando a paróquia lhes solicita para ajudar, nomeadamente a questão do restauro dos altares da nossa igreja paroquial, que foi também colaborada e ajudada pelos Josés, não só, mas também a questão do som da própria igreja, também paroquial, em que os Josés também tiveram uma ação ativa na angariação de fundos, e outras questões, quando uma pessoa porventura solicita nesta ou naquela festa, eles estão sempre prontos e disponíveis a participar. Aliás, eles também fazem parte do Conselho Pastoral Paroquial, portanto, sendo um movimento com alguma importância e com alguma dimensão dentro da própria estrutura da paróquia, eles também fazem parte e também são ouvidos nessa dimensão pastoral que coordena, de certa forma, todos os trabalhos paroquiais.
Senhor Presidente Fernando, eu perguntava-lhe como é que vê o dinamismo deste grupo, de certeza com muita satisfação e contentamento, não é? Mas...
Sim, que eu fiz parte do tempo.
Sim, porque também é José.
Não, eu fiz parte do tempo.
Sim, mas porque é José, porque é José.
Eu sou José. Saí há relativamente pouco tempo, porque a minha vida profissional, depois tive uma situação de família, que eu já disse aqui ao Fernando. O Fernando nos acreditou muito, mas é a realidade, é muito compromisso. Ele disse que se quiser continuar, mas eu, para estar ali numa situação em que não posso cumprir, faltar a isto, faltar aquilo. E eu acho que aqui, Fernando, desculpando o termo, acho que quem lançou a situação dos altares, foi no meu tempo, que fez a Noite de Fados, sim, acho que foi o Padre Manuel Joaquim, não foi o seu Pinto. Eles podem estar a ouvir isto, mas eu acho que foi o Padre Manuel Joaquim.
Eu estou a falar, claro. Se fosse passado comigo, com certeza
saberia.
Foi para requalificar todos os altares.
Exatamente.
Que nós fizemos aquela Noite de Fados.
Exatamente.
Em que tivemos uma média de 500 pessoas.
365.
Acho que ultrapassou as 400.
Eu penso que foi 365, mas
e depois não metemos mais, porque o Sérgio Lino, o diretor da Alfa Cup, disse que tinha medo que o salão não aguentasse, que tínhamos mais gente inscrita. Agora eu digo que eles fazem um excelente trabalho, sempre que a gente precisa deles, estão sempre disponíveis, como o Fernando, eu esqueci-me um bocado de dizer, do adro da igreja, plantação de árvores, e ele está aqui, o Fernando também se esqueceu de um evento que eles fizeram há pouco tempo. Foi um grande evento, foi os peregrinos para Fátima. Passaram por Ruilha. Passaram por Ruilha e nós cedemos o salão de festas, que é outra situação que eu não falei. Temos lá um salão de festas espetacular. Foi todo, praticamente ele todo pago pela Junta de Freguesia também. Restaurámos aquilo e fizeram lá um evento aos peregrinos que passaram lá, e muito, muito bonito. Eu não estive lá, mas esteve lá o meio tesoureiro e acho que até esteve, que a mulher esteve doente, não foi?
Não, esteve, depois
a esposa esteve doente.
Foi para o hospital.
Foi para o hospital e fizeram lá um evento bonito, ficaram todos contentes lá no salão de festas e foi, acho muito bem que se deve ajudar essas pessoas, e eles estão sempre prontos, eu só tenho a dizer bem dos 10. Para mim, sempre que eu preciso deles...
É um excelente exemplo de associativismo, não é?
É muito raro eles nos dizerem que não.
Claro, muito bem. Eu perguntava agora, colocava uma questão para que gostaria de ouvir a resposta dos dois. O que é que gostariam de ver para o futuro de Ruilha? Podemos começar pelo seu presidente.
Eu, para o futuro de Ruelho, gostava que se concretizasse aquilo que eu tenho em mente, que é a segunda fase. Como vocês sabem, é um valor muito avultado. Tenho feedback da Câmara que vai avançar, não é? Mas eu, enquanto não tiver feito, eu sou um bocado pessimista. E sou uma pessoa que luto sempre por aquilo que eu quero, mas enquanto não tiver feito, enquanto não tiver sido lançado o concurso daquela segunda obra, sou um bocado pessimista. E acho que era a obra que se concretizava, que se concretizasse para Ruilho, era uma coisa excelente. E agora, para o futuro de Ruilho, acho que toda a gente seja feliz na freguesia de Ruilho. Na freguesia de Ruilho era o que eu mais desejo à população de Ruilho e a toda a gente, à minha família, a toda a gente.
Claro.
É coisa, porque além das obras e isso tudo, a saúde é a coisa principal.
Mais importante. Sem dúvida.
Mas é o que eu gostava se concretizasse, era a segunda fase do Ruilho Parque e a piscina da Alfa Cup, que a Alfa Cup também tivesse esse mérito de fazer a piscina. E assim, Ruilho, sim, seria o que eu idealizei para Ruilho.
Muito bem. Senhor Fernando José, o que é que gostaria de ver no futuro de Ruilho?
Além das obras
que estão a ser feitas,
que o Sr. Presidente aqui referiu, eu acho que Ruilho precisava de mais eventos de convívio.
Uhum.
Acho que o pessoal de Ruilho é muito individualista. Não estou a falar de uma maneira geral, mas há muita gente que, esquecem-se às vezes do esforço que nós fazemos, nós uhum. e a própria junta, e não aderem, pá. Eu gostava mais que o povo do Ruilho fosse mais aderente a estas iniciativas que nós, que às vezes nos custam muito a fazer.
Claro.
Infelizmente não há. Não é toda a gente, como continuo a dizer, não é toda a gente, mas muita gente é um bocado de sofá, gente de sofá.
Mas isso é mais generalizado.
Mas isso às vezes dá-nos um bocado de desânimo, quer dizer, a gente dizer, esforçámo-nos e não há o feedback do outro lado, está a ver?
Uhum.
Mas pronto, aguardamos que estas mentalidades mudem.
Muito bem. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, perguntava-lhe, para quem está a ouvir este programa, quem fosse a Ruilho, o que é que sugeria que visitassem? Se vão a Ruilho, tem que ver isto. Uma mensagem para essas pessoas.
Neste momento não temos o Ruilho Parque pronto.
Mas tem outros atrativos.
Mas acho que brevemente a primeira fase vai ser aberto ao público. Temos o Talegre, é espetacular, é uma zona. Opa, uma pessoa está lá, está na natureza, está na natureza, tem tudo.
Muito bem.
Pode ir desde avô, pais, filhos, netos, bisnetos, aquilo está espaço para tudo, porque pode-se entrar um carro lá dentro. As pessoas não precisam, têm uma locomoção, não precisam de outro meio de transporte. As pessoas de certa idade, isso tudo, podem estar lá à vontade, ficam no sítio certo, podem se sentar. É espetacular, é uma zona com árvores, um clima espetacular.
Uhum.
É o que eu aconselho lá, Escuta Alegre, além do Ruilho Parque, que vai ser uma obra esplêndida, mas eu, para mim, o Talegre tem um
algo especial.
Algo especial porque é uma zona, a natureza, tem líquido tudo, as pessoas podem estar lá à vontade, crianças podem brincar à vontade, tem desde parque infantil, tem de campos de futebol, tem campo de praia, tem de vôlei, tem tudo. Acho que é uma zona muito bonita para fazer um convívio. Nós temos a Rádio Barcelos, que todos já nos pedem para lá fazer o convívio.
Muito bem.
Vem
para o concelho vizinho.
É espetacular aquela zona. Agora temos zonas muito bonitas, temos a nossa igreja que é muito bonita.
Uhum.
Alfa Cup tem, as pessoas que vão lá ver as condições que tem aquela escola. É
muito boa.
É fora de normal. Acho que poucas escolas públicas têm que. Eles têm gosto daquilo que. Das infraestruturas que têm, ainda tudo, eles têm tudo, eu acho que é uma escola que tem tudo, está montado de uma tal maneira que eles têm gosto daquilo que fazem, daquilo que criaram ali.
Muito bem.
Também aconselho as pessoas a visitar a Alphacup e eles têm lá uma direção que estão sempre abertos a essas situações.
Muito bem. Muito obrigada, Presidente Fernando Vilaça e Sr. Fernando Pinto, membro do Grupo José de Ruilha. Foi um gosto tê-los connosco na emissão de hoje. Ruilha tem também muito talento. Simão Pinto é um jovem de 18 anos e representa a freguesia e a tradição popular portuguesa no concurso televisivo Got Talent. Ao A Nossa Terra, Simão explica como tem sido esta experiência, os primeiros passos na concertina e o que podemos esperar de si no futuro.
Há cerca de 10 anos entrei para o Reis Folclórico Santa Cecília de Vilaça, do qual hoje também faço parte, e o gosto da concertina veio de lá. Depois entrei nas aulas de concertina, em Arnaldo Santo Eulália, em Famalicão. Entrei para o grupo de concertina de Santo Eulália e o gosto foi-se pegando e a partir daí tenho animado várias festas e sim, em novembro de 2023 organizei o primeiro encontro de concertina aos amigos de Simão. Vamos lá ver se este ano faço o segundo, em que contei com a presença de 4 cantadores ao desafio e grupos tradicionais de música portuguesa. Acho que é importante, temos que dar valor àquilo que é realmente nosso e pronto, tomei essa iniciativa também para dar um bocadinho de nome à freguesia. Eu já conhecia a Liliana antes dela me fazer o convite para o projeto dela e em janeiro de 2024, foi quando ela me fez o convite, eu fui com ela à televisão a primeira vez e a partir daí tenho animado muitas festas com ela e feito muita coisa. Já fomos animar as comunidades portuguesas no estrangeiro, tanto nos Estados Unidos como aqui em França. Aqui em França, ou seja, países assim mais perto, e tem sido muito bom viajar com ela e partilhar os palcos com ela, porque a Liliana, além de ser uma colega de trabalho, ou seja, trabalhar com ela, é uma grande amiga. A experiência tem sido muito boa, conheci várias pessoas com vários talentos, e também têm surgido muitos convites para festas de norte a sul. Já me ligaram do Alentejo, como já me ligaram de Viana do Castelo, e pronto, tem sido muito bom também os comentários das pessoas. Por enquanto estou no projeto da Liliana. Um dia tenciono formar o meu projeto, o meu grupo, com as minhas músicas e levar a minha voz ao mundo.
E no final desta primeira parte de emissão do A Nossa Terra de hoje, sobre a freguesia bracarense de Ruilha, seguimos a ouvir o tema Só para Idosos, do amigo Simão, nome artístico de Simão Pinto. Voltamos já de seguida com mais novidades da freguesia de Ruilha. Fique connosco.
Com bela comunidade, alguns da terceira idade a beberem um bom vinho. Eu estava lá e eu não estava só, estavam todos a falar e a jogar dominó. Pensei para mim, este jogo não termina, como estava muito em baixo, então peguei na concertina. Eu fui a um sítio que parecia um lar, a gaita a tocar, a gaita a tocar. Eu fui a um sítio que era só bondoso, era só peidoso, era só peidoso. Eu fui a um sítio que parecia um lar, a gaita a tocar, a gaita a tocar. Eu fui a um sítio que era só bondoso, era só para idosos, era só para idosos. Tudo a cantar, umas belas musiquinhas, daquelas mais antiguinhas que até eram bonitinhas. Tudo contente, havia divertimento, com a malta no café eles tiveram rendimento. Muita cerveja, outro moço e azeitona, um galo verde para todos, estava lá tudo da zona. Tudo feliz, graças ao amigo Simão, com muita dedicação já havia animação. Eu fui a um sítio que parecia um lar, a gaita a tocar, a gaita a tocar. Eu fui a um sítio que era só bondoso, era só para idosos, era só para idosos. Eu fui a um sítio que parecia um lar, a gaita a tocar, a gaita a tocar. Eu fui a um sítio que era só bondoso, era só para idosos, era só para idosos.
um sítio que parecia um lar. A gaita a tocar, a gaita a tocar. Eu fui a um sítio que era só bondosos, era só peidosos, era só peidosos. Eu fui a um sítio que parecia um lar. A gaita a tocar, a gaita a tocar. Eu fui a um sítio que era só bondosos, era só peidosos, era só peidosos. Eu fui a um sítio que parecia um lar. A gaita a tocar, a gaita a tocar. Eu fui a um sítio que era só bondosos, era só peidosos, era só peidosos. Eu fui a um sítio que parecia um lar. A gaita a tocar, a gaita a tocar. Eu fui a um sítio que era só bondosos, era só peidosos, era só peidosos.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.